E hoje estamos recebendo aqui, né, com muito carinho, o nosso comentarista de todas as quintas-feiras, Sérgio Turra, dessa vez conosco aqui no estúdio. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Thali. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, amigos e ouvintes da tua rádio Alvorada. É uma satisfação ainda maior estar presente, né? Ao vivo, sempre disse, sempre fiz questão quando pudesse. E aí eu me convidei também para estar lá com vocês, né? Então, que bom a gente estar aqui hoje, podendo conversar um pouquinho assim, mais de perto, não é?
Bom, Sérgio, eu já começo te perguntando então, que agenda que você está cumprindo aqui em Marau, aqui na nossa região, nesses dias?
Várias, Ana. Começamos ontem com uma agenda política, né? Uma reunião do PL, afinal de contas, a gente, em que pese está vivendo tudo que está vivendo no estado, estamos vivendo um ano de eleição municipal, né? Um ano que é extremamente decisivo, eu sempre falo, é a eleição mais importante da vida de cada um, porque nós moramos nos municípios, né? Então a gente tem que tratar com muito carinho, com muito zelo, da eleição municipal. Em que pese, eu entendo ainda que deveria ter sido postergada pelo menos por 30 dias, né, em virtude de tudo isso que está acontecendo ainda no estado, né? Nós estávamos comentando aqui, eu vim ontem, e cada vez que eu passo, que a gente vê ao vivo as imagens dos estragos, do que ficou a saída de Porto Alegre, por exemplo, no entorno da areia, é impactante. Lixo, água ainda. A impressão é de que eu estou passando num país que enfrentou uma guerra, num estado, né, em regiões, aí por Lajado, Roca Salles, Mussum, realmente muito triste, muito impactante e preocupante. Como é que nós vamos recuperar tudo isso, né? Hoje tem, feito esse parênteses, né, na agenda, tenho mais uma reunião aqui em Marau, à tarde eu tenho daí uma reunião de trabalho mesmo em Erechim, e amanhã eu tenho um encontro com a minha alma, né? Um reencontro sempre, né? Eu vou até Nonuai, lá na fazenda de um amigo, nós vamos curtir, além da amizade, os cavalos, né? Que essa é a minha alma, a minha raiz, né? Então, que é importante também quando a gente pode poder reencontrar, porque dá energia, enfim, faz bem.
Com certeza. Faz bem.
Bom, Sérgio, você já trouxe aí no seu bom dia, né, toda essa questão do Rio Grande do Sul. Acho que isso vai ser a nossa pauta por muito tempo, né? Precisamos continuar falando sobre isso. E eu gostaria de te pedir também, considerando o seu conhecimento nessa área, sobre a questão da agricultura, né? Estamos chegando aí no inverno, pensando em culturas de inverno, pensando nesses agricultores que já perderam, né, grande parte das suas plantações, que talvez estariam se preparando agora para uma nova etapa. O que podemos falar sobre isso?
Olha, Thali, sinceramente é muito angustiante a situação do agro. Então, talvez, eu não vou dizer pior ainda, porque não tem como tu colocar numa balança o tudo de, infelizmente, ruim que essa tragédia nos trouxe, não é? Mas é muito preocupante a situação do agro, né? Que não está ainda nem sendo muito ventilada, falada, mas tem estudos da Farsul, por exemplo, do setor leiteiro, que já sofre imensamente, né? Impacto negativo, animais perdidos, máquinas, são propriedades menores dizimadas, o solo, a recuperação do solo, e infelizmente, eu vejo por parte do poder público uma inércia assim absoluta, uma covardia até. Eu acho que tem que ter uma relação de fidalguia com o poder central e tal, mas tem uma hora que tu tem que bater na mesa também, dizer, oh, pelo amor de Deus, vocês vão ajudar de verdade ou não o Rio Grande do Sul? No agro, a medida que tomaram foi fazer um leilão de arroz. Um leilão que, pelo amor de Deus, foi um escândalo, é um escândalo ainda, não é? Então essas coisas precisam urgentemente ser revistas, tem que ter mais posicionamento. Eu vi agora ali hoje que foi nomeado o novo secretário da Agricultura, não é? Mas tem que, o Clair Kuhn foi presidente da Emater, mas tem que ter uma atitude mais proativa, mais forte, mais veemente, né? Porque não é de uma hora para outra. A safra de inverno está ali, e aí o que vai acontecer? A gente vinha tentando lutar para ter o duas safras, que é fundamental para o Rio Grande do Sul. Olha, agora a gente precisa garantir uma, pelo menos, né? Mas para isso tem que ter ação, tem que dar condições para os produtores rurais, tem que efetivamente financiar, bancar. Não adianta, não, vai ter juro, não sei o quê, vai ter isso, vai ter aquilo, tem dinheiro, tem que fazer mais, não é? E eu estou sentindo falta disso, no agro e na área da infraestrutura, em tudo. Enfim, está na hora de e com um pouquinho mais de gana, assim, no sentido, olha, é séria a situação do Estado, não adianta vir aqui ver e tal, e anunciar a medida daqui da colar, que elas não chegam aonde tem que chegar, não é? E isso é suprapartidário, todo mundo devia estar junto, né? Cobrando com veemência, porque todos nós sabemos, a gente não cansa de falar aqui, que a maior parte dos recursos públicos, ou seja, dos impostos, vai para Brasília, não fica nos municípios e nem no Estado, ou seja, é lá que tem que bater na porta de verdade, é de lá que tem que vir o socorro, urgente.
Sérgio, um assunto que é bem recorrente, que hoje tem também, né, um novo rumo, quem sabe, e que é pauta, é a questão da dívida do Rio Grande do Sul com a União, né? A OAB também entrou mais do que nunca nessa discussão e parece que agora, semana que vem, deve ter uma reunião, né, a respeito disso.
Ana, na verdade, a OAB, inclusive, tem uma ação que discute a revisão da dívida, né? Essa ação segue. E é um absurdo, é uma ação que dura mais de 20 anos e não tem definição, já tem perícia, já tem tudo. Eu tenho absoluta convicção, olha, que se o Rio Grande do Sul não pagou já essa dívida com sobras, ela não é desse tamanho. E mais do que isso, tem que ter essa definição para você ter um número real. E tem que ter também nesse encontro de coisas e nesse socorro, talvez o perdão de fato da dívida. Ora bolas, como é que tu vai cobrar uma dívida? Tira da cabeça dos gaúchos ou do governo gaúcho essa responsabilidade gigantesca, não é? Define ela, limite. Isso é uma questão que a justiça tem que decidir, que está lá. Esses são os absurdos que acontecem no Brasil e a gente não encontra uma explicação. Não é crível, não é possível que uma ação tão importante como essa dure tanto tempo e tenha inclusive perícia, né? Tá faltando efetivamente tirar a figura da cadeira e trabalhar, né? Pelo amor de Deus, decidir, enfrentar, né? E além de tudo, a partir dali, essa sentada na mesa ali com o governo federal, a gente deve, não é 15, eu estou falando dos números hipotéticos, sim, é 1, sim. É 2, é 5, e esse 2 ou esse 5 fica até mais fácil para o governo federal eventualmente perdoar, porque é uma coisa muito menor, se é que não está quitada essa dívida, tá? Que existe muita dúvida com relação a isso, né? Mas está na justiça, a OAB exerce esse papel importante, e na verdade essa reunião deveria ser uma reunião entre os julgadores, uma decisão, tomar decisão, sentar na mesa para decidir. Uhum. Eu creio que a OAB vai fazer isso, vai conversar nesse sentido. Olha, agora chegou o momento.
Na terça-feira, né? Essa isso, reunião isso. Acontece.
Terça-feira, é a audiência de conciliação do STF.
É, a audiência de conciliação, bom, importante também. Tem uma perícia na mão, tem um número lá, sentam as partes, né? O Estado, a União, a OAB, no caso, que é a autora da ação. E olha, e aí, como é que nós vamos fazer? Talvez seja esse o momento e a oportunidade com a chancela do Judiciário, né? Convido o Tribunal de Contas também da União para ficar tudo certinho e quem sabe resolva. Aí eu não, sinceramente, não, acho que não sai com a decisão na terça, mas deveria, no mínimo, ter data para que isso acontecesse.
Uhum. Bom, outro assunto que está vindo à tona agora também é a questão dos empregos, do trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Sabemos que muitas pessoas, além de perderem as suas residências, perderam também os seus locais de trabalho, que seriam meios, né, de também reconstruir aquilo que perderam.
Pois é, Thali, tudo isso tem que ter uma solução urgente, porque só vai piorando, né? As pessoas perderam as casas, perderam o local do trabalho, o empreendedor perdeu o trabalho, perdeu a condição de exercer o trabalho, de empreender, não é? De manter as oportunidades de emprego, tendo que também bancar a sua vida antes, pessoal, que perdeu tudo, né? Então é muito grave a situação, acho que um plano emergencial, como aconteceu talvez na própria pandemia, garantindo, não é, os salários, porque como é que você vai exigir de alguém pagar alguém se tu não consegue nem... É muito complicada essa situação e olha, são milhares de pessoas que estão nesse drama ainda sem voltar para casa, região metropolitana ainda agora volta água pelo bueiro, então o que tu tinha recomeçado volta para trás, cidades ainda dizimadas, não é? Essa história das casas provisórias tem que andar com mais celeridade e essa questão do emprego, que é a garantia da dignidade, inclusive, eu acho que eu não gosto de um governo que só, nós vamos bancar. Não é bancar, assim, é bancar a garantia do emprego, a manutenção do emprego, do posto de trabalho que dá dignidade. Não é bancar a vida das pessoas, só, ah, não, o governo vai suprir. Porque aí pode pensar ou passar a ideia de que, bom, está resolvida a vida de todo mundo, o governo banca. Não, não é isso que as pessoas querem. Mas elas querem, obviamente, ter garantido, e com, óbvio que, recursos financeiros, seja o salário, a sua condição humana digna para manter a família, né? Então tem que ter algo parecido com o que houve na pandemia. No mínimo que tinha um programa exitoso. Está na hora de parar de pensar, ah, mas foi um programa do Bolsonaro. Não, então não serve. Vamos criar um, inventar outro. Não, tem algo que deu certo. Vamos seguir. Isso é acerto, não é erro, não é feio. É o necessário, né? Então, é o que eu penso que devia acontecer, mas com urgência. É isso que eu estou dizendo, que está faltando também por parte do nosso governo um pouquinho mais de energia, né? Está muito, muito light essa relação aí. E não é falta de respeito, é cobrar de verdade.
E serão anos, né, meu Deus, para uma meu recuperação. Deus,
não é nem bom a gente contar, porque vai faltar dedo nas mãos, infelizmente.
Sérgio, trazendo um pouquinho a nossa conversa aqui para a nossa região, a gente teve aqui nessa semana o anúncio, né, de um convênio que vai vir a ser assinado para o asfaltamento da ligação entre Marau e a BR-285, que a gente chama, né, da estrada de Laranjeira, e até o Vitor Hugo falava aqui na programação da rádio mesmo, que não é querer não estar contente com o anúncio, lógico, mas é pensar mais pra frente. Imagina se também a gente tivesse esse anúncio pra Marau Nicolau Vergueiro.
Mas quer ver, Ana, olha só, eu até me arrepio. Tem formas de fazer isso, né? Eu acho que já é um grande avanço assinar esse convênio. Eu tive pessoalmente junto com o prefeito Yuri, na época, o deputado Zanquim, com lideranças de Marau, levando ao governo a ideia. Marau bancaria o projeto, daria uma contribuição para iniciar, o governo do estado daria dinheiro para começar a fazer e ir fazendo. Em 2022, tomamos um chapéu do atual governo, que é o mesmo, inclusive o mesmo chefe da Casa Civil, Arthur Lemos. E agora, para minha surpresa, inclusive diante do que nós estamos falando, né? Não tem dinheiro, o estado firma com o Marau o convênio. Bom, beleza, vamos olhar o ponto positivo. Não sei os termos, não sei qual a contrapartida do estado, quando ela acontecerá, porque é isso que eu tenho medo. Mas tem uma forma, e que eu acho que a partir do convênio tu dá o start para isso, e serve de modelo a estrada Marau Nicolau, usar o PIA. E não é porque eu sou o autor do PIA, porque esse é um projeto que, inclusive, quando fiz, pensei exatamente também nisso. Com uma parte do semestre das empresas de Marau, olha que a gente contribui bastante aqui para o estado. Você faz isso e mais, você faz mais rápido, faz melhor, porque são as empresas que vão contratar, ou seja, vão negociar direto, e o estado depois vai compensar ao longo do tempo no imposto. É uma ideia para... Não estou me metendo em nada, estou comemorando isso, não é? Mas para de fato acontecer, porque senão, infelizmente, diante, e eu quero estar enganado, tomara que alguém me diga assim, Sérgio, ó, não fala o que tu não sabe. O dinheiro do estado está garantido, está aqui numa conta, vai vir assim assado, e em tanto tempo fica pronto. Senão nós vamos celebrar algo que tem que ser celebrado, um início de uma obra que a gente não sabe quando vai acabar, por causa da situação financeira do estado. Gente, antes de tudo que está acontecendo agora, o governador estava de chapéu na mão pedindo para aumentar imposto. É verdade ou não é? Por quê? Porque não tinha dinheiro. O que ia faltar aí para frente, não é? Agora que piorou tudo. Então eu acho que tem meios, e eu tenho absoluta convicção que a união, né, dessa força que Marau tem, política, força empresarial, né, ela pode fazer isso acontecer, né? Então, eu acredito que esse caminho pode ser trilhado aqui, Marau Nicolau, né? Tá dado o start, e é uma sugestão, inclusive, de utilizar o PIA para isso. Sai de Marau o tributo, uma parte, né? E isso é um financiamento do estado. As empresas bancam agora e depois vão descontando num percentual do imposto. Então, não vai doer tanto para o estado, é do interesse das empresas também, porque é do interesse da região e tudo. Né? E a gente conseguiria efetivamente ter um plano com meta de final. Porque vai ser a iniciativa privada que vai bancar e vai fazer, o estado vai fiscalizar e depois vai, obviamente, ressarcir abatendo do imposto futuro. Então, fica É uma ideia que a gente tentou também, enquanto estive lá, brigar para que acontecesse.
A gente agradece, né, Sérgio, a você, por toda quinta-feira estar aqui na programação, hoje de forma especial, já que estava na região, vir aqui também tomar um cafezinho conosco. Muito obrigada e um bom restante de semana com toda a sua agenda aí também para a região.
Obrigado, Ana, Thali, a todos os ouvintes. Vamos sempre seguir adiante. Eu desejo um bom restante de semana a todos, né, que ele venha com notícias boas e não vamos perder jamais a fé na vida e a fé no trabalho.
Um abraço.
Um abração a todos.